Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vale dos resultados do segundo trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site vale.com. A apresentação está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom. Em seguida, escolha entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar áudio original para que você não ouça a versão em inglês de fundo. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão, no momento, em um modo somente de escuta para as apresentações. Mais instruções serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas da nossa chamada. Gostaríamos de informar que declarações prospectivas podem ser fornecidas nesta apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos e resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação. Alertamos que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre os fatores que podem levar a resultados diferentes daqueles previstos pela Vale, favor consultar os relatórios que a Vale apresenta à US Securities and Exchange Commission, SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em declarações prospectivas e fatores de risco no relatório anual da Vale no formulário 20F. Conosco hoje estão Sr. Eduardo de Salles Bartolomeu, presidente, Sr. Gustavo Pimenta, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Marcelo Spinelli, vice-presidente executivo Soluções para Minério de Ferro, Sr. Carlos Medeiro, vice-presidente executivo de Operações, e Sr. Mark Cutifani, chairman de Vale Base Metals. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir, Sr. Eduardo.
Tá bom, obrigado e bom dia a todos. Aqui estamos na metade do caminho para 2024. Então vamos dar uma olhada no progresso que fizemos em nossas principais alavancas para desbloquear valor na Vale. Começando com nossa jornada de segurança. Temos o prazer de informar que eliminamos a barragem B3 e B4 e conseguimos fazer isso um ano antes do cronograma original. Estamos trabalhando em duas estruturas adicionais a serem eliminadas em 2024. Até o final deste ano, teremos concluído mais de 50% de nosso programa de descaracterização, um marco significativo. Em nossa segunda alavanca, continuamos a ver progresso na estabilidade operacional do minério de ferro, com desempenho consistente e o terceiro trimestre consecutivo de aumento de produção ano a ano. Nosso custo C1, que foi sazonalmente mais alto no segundo trimestre, está no caminho certo para atingir nossa orientação de 21,5 a 23 toneladas para o ano. Especialmente porque nosso mix de produtos e a diluição de custos fixos melhoram no segundo semestre. Com relação ao crescimento e à qualidade do minério de ferro, Vargem Grande está a caminho de entrar em operação nos próximos meses, e o projeto Capanema está no caminho certo para meados do próximo ano, para uma adição de capacidade combinada de 30 milhões de toneladas. Aprovamos a planta de concentração de Sorrar. Ela servirá como um projeto piloto de nossa estratégia de mega hubs, que redefinirá as cadeias de suprimentos do setor e promoverá uma demanda adicional por pellet feed de qualidade e posicionará a Vale como fornecedor de concentrado de redução direta mais competitiva do mundo. Em metais de transição energética, nossas plantas de Onça Puma, Sossego e Salobo também retomaram as operações sem impacto em nosso guidance para o ano. Recentemente, anunciamos o novo CEO da Vale Base Metals, o Shaun Usmar. Traz sua extensa experiência em mineração e visão estratégica para liderar a empresa em sua trajetória de criação de valor. Em nossa busca pela liderança em meio ambiente, social e governança, ESG, na mineração, estamos reforçando nosso compromisso com a divulgação transparente com a adoção do TNFD e do ISSB. Sobre alocação de capital, reciclamos capital, aumentando o vencimento de nossa dívida. E ontem anunciamos uma participação no capital de 1,6 bilhão de dólares relacionado ao nosso desempenho no primeiro semestre de 2024, de acordo com a nossa política de dividendos. Agora vamos falar um pouco mais em detalhes sobre esses destaques. Em relação à segurança de barragens, concluímos a descaracterização da barragem B3-B4, uma das barragens que foi colocada no mais alto nível de emergência em 2019. Os diques 1A e 1B são as outras duas estruturas a serem eliminadas este ano. Após isso, teremos concluído 53% de nosso programa de descaracterização. Esse é um processo pioneiro e estamos adquirindo experiência e conhecimento, o que está nos ajudando a avançar bem. Continuamos comprometidos com a eliminação de todas as barragens a montante no Brasil de forma segura e conservadora. Próximo slide, por favor. Em relação à mineração, à produção de minério de ferro, apresentamos um desempenho operacional robusto, mais uma vez, o terceiro trimestre consecutivo de aumento de produção ano a ano. Isso é um resultado direto de nossos esforços para melhorar a confiabilidade e a estabilidade de nossos ativos e processos, de acordo com o nosso modelo de gestão. O S11D alcançou um recorde histórico de produção para um segundo trimestre, e o ativo é uma peça fundamental de nossa estratégia de crescimento de produtos de alta qualidade em nosso portfólio. O projeto de expansão do S11D em mais de 20 milhões de toneladas está programado para começar em 2026 e dará suporte ao crescimento de produção. Por fim, gostaria de destacar nossas vendas, que cresceram 7% ano a ano, refletindo nosso forte desempenho. O resultado do primeiro semestre reforça nossa confiança e nosso compromisso de atingir o limite superior do nosso guidance para 2024. Isso demonstra que a Vale agora tem um negócio com muito mais previsibilidade, fornecendo uma base sólida para o futuro. Próximo slide. Nossos principais projetos de minério de ferro estão em andamento para aumentar a capacidade. Nos próximos 12 meses, teremos dois projetos principais entrando em operação: o projeto de Vargem Grande, que entrará em operação nos próximos meses e adicionará 15 milhões de toneladas por ano de minério de ferro de alta capacidade, de alta qualidade e um capex muito baixo. O projeto de Capanema está progredindo bem com as atividades de pré-comissionamento iniciadas e também trará 15 milhões de toneladas por ano adicionais de capacidade de minério de alta qualidade após o primeiro semestre de 2025. Avançando em nossa estratégia de longo prazo, assinamos um importante acordo para desenvolver a planta de concentração em Sorrar, um projeto apresentado durante o Vale Day em dezembro. A planta de concentração de Sorrar irá aumentar significativamente a disponibilidade de pellet feed de alta qualidade em 12 milhões de toneladas por ano. Isso nos permitirá produzir feed ou insumos para aglomerados de redução direta, aprimorando nossa capacidade operacional e ofertas de produtos. Esse modelo enxuto, asset light, tem uma baixa obrigação de investimentos por parte da Vale e uma taxa interna de retorno superior a 30%, o que o torna um investimento altamente agregador. Essa parceria servirá de modelo para futuros mega hubs na região e abrirá caminho para um futuro mais sustentável, permitindo a produção de metais por meio de rotas de baixa emissão de CO2, e marca o primeiro passo significativo em direção aos novos desenvolvimentos que estão por vir. Próximo slide, por favor. Bom, vamos falar sobre o negócio de metais de transição de energia. Analisando nosso desempenho em cobre, apesar dos ventos contrários no trimestre, tivemos um aumento de 5% na produção em nossas fábricas no Brasil. Em níquel, a produção refletiu nossa estratégia de manutenção planejada e estamos no caminho certo para entregar o guidance de produção para 2024. Em Sudbury, a melhora no desempenho da mina resultou na redução do consumo de feed de terceiros e na diminuição dos custos. Estamos confiantes de que estamos formando uma grande equipe, como visto na nomeação do Sean como CEO. Estamos tomando as medidas certas para transformar os negócios de metais para a transição energética. Em nossa estratégia ESG, queremos reduzir nossos impactos, gerando resultados positivos para a natureza e para as pessoas. Para isso, temos três pilares principais para apoiar nossas ações na natureza. Primeiro, manter a floresta que temos em pé. Na Vale, protegemos 11 hectares para cada um hectare afetado por nossa atividade. Em 2019, nos comprometemos a aumentar as áreas protegidas em 500 mil hectares e já estamos com 35% dessa meta atingida. O segundo pilar é a bioeconomia e a criação de um ambiente de negócios que seja favorável à conservação das florestas nativas. E o nosso terceiro pilar é combater a pobreza extrema, o que ajudará a evitar a exploração ilegal da terra. Nossa estratégia nos levou a priorizar a adoção da TNFD e do ISSB. Acreditamos que isso ajudará todos os stakeholders a entender e avaliar melhor as empresas em seu progresso de ESG. Antes de passarmos aos resultados financeiros, gostaria de comentar que estamos entregando nossos compromissos. Nosso sólido desempenho operacional continua trimestre após trimestre e estamos em muito boa forma para o segundo semestre de 2024. Agora eu passarei a palavra para o Gustavo Pimenta para falar sobre desempenho financeiro e voltarei a falar com vocês nas perguntas e respostas. Obrigado. Como vocês podem ver, atingimos 4 bilhões de dólares no segundo semestre. Isso é um resultado do nosso foco em excelência operacional e confiabilidade de ativos, com uma produção recorde no T2. E isso é um testamento disso.
Como parte de nosso programa de integridade de ativos, tivemos uma concentração de atividades de manutenção no segundo trimestre, especialmente em abril, que juntamente com o efeito do giro de estoque e taxas de frente mais altas, mais do que compensaram as vendas mais altas de minério de ferro no trimestre. A boa notícia é que o nosso C1 diminuiu significativamente no final do segundo trimestre, enquanto os volumes crescentes no norte, juntamente com a redução dos trabalhos de manutenção no segundo semestre, nos proporcionaram uma pista sólida para entregar um forte desempenho operacional nos próximos trimestres. Entrarei em detalhes sobre a dinâmica do nosso C1 nos próximos slides. Em uma base sequencial, o nosso EBITDA pro forma aumentou 15%, impulsionado por um aumento de 25% nos embarques, parcialmente compensado por custos operacionais mais altos e preços de minério de ferro realizados mais baixos. Agora gostaria de dar mais detalhes sobre nosso prêmio All-in realizado para o trimestre. A Vale tem muitas unidades em um amplo portfólio de produtos, desde produtos com alto teor de sílica, que são comercializados com descontos em relação ao benchmark, até pelotas de redução direta com teor de 67% de minério de ferro. Normalmente, os produtos com alto teor de sílica, provenientes do sistema Sul e Sudeste, são misturados com carajás para criar nosso principal produto, BRBF. Esse é um produto premium com baixo teor de alumina e 5% de sílica. Como o teor médio de sílica aumenta naturalmente no sistema Sul e Sudeste, temos usado uma proporção maior de carajás na mistura, o que implica maior disponibilidade de produtos com alto teor de sílica para serem vendidos diretamente ao mercado. Essa maior disponibilidade é ainda mais evidente no primeiro semestre do ano, devido à sazonalidade da produção no sistema norte. Além disso, com base na disponibilidade do produto, avaliamos as opções comerciais carga-carga, com o objetivo de maximizar o valor, seja concentrando esses produtos na China, vendendo-os diretamente ou mantendo-os como estoque. No segundo trimestre, com descontos de qualidade abaixo dos níveis históricos, as vendas diretas foram a opção mais atraente, com um EBITDA por tonelada de cerca de 20 dólares. Como consequência, nosso all-in realizado foi, na verdade, 0,1 dólares por tonelada negativo do portfólio ter sido vendido com prêmios acima do benchmark. No segundo semestre de 2024, antecipamos uma redução na participação de produtos com alto teor de silicano em nosso mix, devido ao aumento da produção no norte, apoiando melhores prêmios. Mais importante ainda, olhando para os próximos anos, a participação de produtos com alto teor de silicano no mix de vendas deve diminuir gradualmente com o início de projetos de crescimento como Vargem Grande, Capanema e, particularmente, a expansão da S11D. Além disso, o desenvolvimento de plantas de concentração como a de Sorrar também contribuirá para reduzir estruturalmente a participação de produtos de alto teor de sílica em nosso portfólio. Passamos agora ao nosso desempenho de custos. No minério de ferro, nosso custo caixa C1, excluindo compras de terceiros, foi de 24,9 dólares por tonelada no trimestre, impactado principalmente pelo efeito de giro de estoque, conforme esperado para um segundo trimestre. É assim que funciona o efeito de estoque. A Vale possui uma extensa cadeia de suprimentos e cerca de 30% de nossas vendas no trimestre são compostas por estoques no trimestre anterior. Além disso, observamos que os custos de produção do primeiro trimestre são normalmente os mais altos no ano, dada a menor diluição dos custos fixos. Como resultado, no segundo trimestre, a diferença nos custos de estoque impactou o C1 em 1,8 dólares por tonelada sequencialmente. No relatório financeiro deste trimestre, começamos a divulgar nossos custos de produção por tonelada, a fim de fornecer uma melhor visão de nossas tendências de custo de caixa C1. Nós continuamos altamente confiantes em atingir nosso guidance para 2024 de 21,5 a 23 dólares por tonelada. Nosso custo de produção em junho, excluindo os efeitos de estoque, já foi significativamente reduzido, atingindo 22 dólares por tonelada. Esse é um indicador sólido de nosso potencial no segundo semestre do ano, com os benefícios de uma maior diluição de custos, aumento da produção no Sistema Norte e redução das atividades de manutenção durante a estação seca. Passando agora para o nosso negócio de metais para a transição energética, ficamos satisfeitos com mais um trimestre de redução significativa ano a ano em nossos custos all-in de níquel, que caíram 12% para 15 mil por tonelada. Isso se deve principalmente a menores compras de feed de terceiros, bem como uma redução nas despesas, uma vez que baixamos alguns estoques de alto custo no segundo trimestre de 2023. Com os custos all-in do trimestre 1 e 2 e médias inferiores a 15 mil por tonelada, estamos bem posicionados para atingir nosso guidance all-in de 2024 de 14.500 a 16 mil por tonelada este ano. No cobre, os custos all-in aumentaram 18% em relação ao ano anterior, em torno de 3.600 dólares por tonelada, impulsionados pelo aumento de CPV unitário devido às manutenções em salobra e sossego. Os custos all-in foram, em média, em torno de 3.500 dólares por tonelada no primeiro semestre de 2024, abaixo da nossa faixa de guidance all-in para 2024, de 4.000 a 4.500 toneladas nesse semestre. Agora vamos para a geração de caixa. A geração de fluxo de caixa livre foi negativa em 0,2 bilhões no segundo trimestre, impactado por uma maior execução de obrigações do contrato de concessões e menores valores de contas a receber após os 4,3 milhões de toneladas de vendas de minério de ferro realizadas no final do trimestre. Esperamos que o capital de giro seja revertido positivamente no segundo semestre. Ainda nosso caixa e equivalentes de caixa aumentaram em 3,1 bilhões de dólares no segundo trimestre. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelos recursos de 2,5 bilhões recebidos após a parceria Vale Base Metals, bem como pela emissão de 1 bilhão em títulos em junho, utilizados principalmente para gestão de passivos em julho. Nossos gastos de capital ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior, em 1,3 bilhões de dólares. Estamos no caminho certo para cumprir nosso guidance de CapEx de 6,5 bilhões para o ano. Além disso, ontem, nosso Conselho de Administração aprovou uma distribuição de 1,6 bilhões em juros sobre o capital próprio a serem pagos em setembro deste ano, reforçando nosso compromisso contínuo de retornar valor aos acionistas. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de reforçar as principais mensagens da teleconferência de hoje. A segurança e a gestão de barragens continua a ser uma prioridade fundamental para a Vale. Estamos animados com o progresso em nosso programa de descaracterização, tendo descaracterizado totalmente a barragem B3-B4. Nosso sólido desempenho operacional continua a ser observado trimestre após trimestre e estamos no caminho certo para entregar o nosso guidance de produção e de custo para o ano. De fato, no que se refere ao minério de ferro, estamos agora muito confiantes em atingir o topo da faixa de guidance de produção de 310 a 320 milhões de toneladas. Com relação ao nosso objetivo estratégico de ser o fornecedor preferencial para a produção de aço com baixo teor de carbono, estamos muito satisfeitos com o avanço da parceria para a concentração de Sohar em Oman, que servirá como piloto para outros produtos, projetos futuros de mega hubs com retornos muito atraentes. Na VBM, nosso desempenho de custo tem sido sólido até agora no ano e vemos espaço para melhorias contínuas, principalmente à medida que o plano de revisão de ativos é executado gradualmente. Por fim, continuamos altamente comprometidos com a alocação disciplinada de capital, controlando a dívida líquida expandida dentro da nossa meta, aproveitando as oportunidades de crescimento asset-light e gerando valor para acionistas com uma sólida remuneração por meio de dividendos e recompras. Agora gostaria de abrir a chamada para perguntas. Muito obrigado. Bom, vamos começar a sessão de perguntas e respostas da reunião. Se tiverem alguma pergunta, levantem a mão. Se a pergunta já foi respondida, podem sair da fila clicando no ícone de baixar a mão. Por favor, façam suas perguntas em inglês e limitem suas perguntas para duas perguntas cada vez. Bom, a primeira pergunta é do Daniel Sasson, da Itaú BBA. Pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitar a minha pergunta. A minha primeira pergunta é para o Gustavo. Você poderia nos dar uma atualização em relação às negociações contínuas com o governo em relação à recompra de Samarco? Onde estamos agora? Como estão os processos com o governo? Onde vocês acham que os pontos mais importantes desse acordo se encontram? Como isso pode nos ajudar? Pode ser algo importante que pode afetar o preço das ações, uma vez que isso for resolvido. E a segunda pergunta está relacionada com o portfólio. Você disse que espera 65% de produtos de alta qualidade no portfólio no segundo semestre, versus 59% no primeiro semestre, com alta sílica, com declínio de 3% nas vendas. Em relação à sua estratégia para essa alta sílica, essa parte da alta sílica, esse declínio esperado no futuro vem em relação à redução do inventário desse tipo de produto, ou você vê talvez descontos aumentando para essa parte? Ou seja, o ponto é uma questão de o que você tem de produtos de alta sílica que devem ser comercializados, que esse volume é menor do que tínhamos no começo do ano, ou isso reflete a sua visão que esses produtos de alta sílica devem exigir descontos mais altos no segundo semestre em comparação com o primeiro trimestre? Muito obrigado.
Bom dia, Sazon, é o Gustavo aqui. Eu vou responder a primeira parte e o Spinelli pode complementar. Sobre Mariana, continuamos otimistas, né, sobre a nossa capacidade e a possibilidade de liquidar o acordo, né, de resolver. Todas as partes estão muito engajadas e, na nossa visão, nos próximos meses chegaremos a uma conclusão em termos do acordo, né, e também do texto associado ao acordo e também os termos financeiros-chave. Isso é importante para a companhia e estamos vendo um momento apropriado, né, entre todas as partes para conseguir resolver. E esperamos que nos próximos meses conseguiremos resolver. E eu vou passar a outra parte da pergunta para o Spinelli. Obrigado, obrigado, Daniel. Estruturalmente, temos a alta sílica no nosso portfólio, né? Depois de Brumadinho, tivemos esse desequilíbrio no mix, mas depois, né, como você disse, depois do S11D e da aceleração, do ramp-up, teremos o principal componente do BRBE, né? De forma o que é a principal parte do IOCJ, e a gente vai conseguir. E você perguntou sobre a razão, né, pela qual estamos fazendo isso. Bom, como vimos anteriormente, a gente tem um mercado para isso, né? E até maio A ideia é vender diretamente. E o gap, né, porque quando a gente compara esse alto teor e baixo teor, agora, desde o final de maio, começamos a concentrar o máximo, né, possível. Portanto, temos a capacidade de produzir de 18 a 20 milhões de toneladas na China, temos ainda alta sílica remanescente para lidar, e por isso esperamos ter esses 10% no portfólio, que é o mesmo nível que esperamos para o ano que vem. E, claro, isso tudo depende das condições de mercado também. Se tivermos um desconto melhor para alta sílica, a gente pode vender diretamente. Essa é a influência. E nesse modelo, você pode considerar 10%, depois em 2026, 27, a gente então verá.
Próxima pergunta do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. Pode abrir o microfone. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é muito bom ver a gestão com uma perspectiva positiva em relação à evolução de custos e assegurando que o guidance seja alcançado. Mas esse é um tema que está sendo cada vez mais recorrente quando falamos com os investidores. Eu só queria ouvir de vocês, além de coisas como maiores volumes, que é algo sazonal, normalmente nesse segundo semestre do ano, no terceiro trimestre isso acontece. Qual a estrutura? O que pode acontecer? O que está nas nossas mãos? Para que possamos aproveitar para estabelecer esse caminho de reduzir os custos e como esperado, e talvez possamos ainda reduzir ainda mais em 2025 e além. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouquinho mais sobre onde estamos em relação aos preços versus a estratégia bem-sucedida de estabilização do negócio de minério de ferro. É claro que, como o Spinelli acabou de mencionar, a estratégia comercial vai seguir as condições de mercado, certo? Então, o que nós estamos vendo é um esforço para baixar ou para lutar contra essa sazonalidade, e nós vimos isso desde o primeiro trimestre, um crescimento muito forte. E é claro que estamos entrando em um período de volumes ainda maiores. Mas como podemos repensar esses volumes nesse cenário de preços que nós vemos hoje, que estão um pouquinho abaixo de 100 dólares por tonelada? Isso muda alguma coisa? E como vocês pensam a respeito? O que podemos esperar se os preços continuarem dessa forma que estamos vendo no presente? Obrigado.
Rodolfo, é o Gustavo, bom dia. Eu vou começar e o Spinelli pode complementar. Sim, certamente nos últimos 2 anos temos olhado a nossa base de custo de forma estrutural e implementando várias iniciativas, novas tecnologias no campo, revisitando processos, aumentando, né, a manutenção preventiva em vez de corretiva, e tudo isso ao longo do tempo vai tornar o nosso custo mais eficiente. E já temos visto isso até quando a gente olha nos números. Claro, tem o efeito de diluição da Vale, dado, né, na frota, e, enfim, isso ajuda. A nossa capacidade de trazer volume com capital baixo ajuda, mas a gente não está só contando com isso, a gente está também observando estruturalmente as áreas onde podemos extrair mais valor e temos visto resultados conforme a gente pode ver na companhia. E eu vou passar a segunda pergunta para o Spinelli. Olha, nós não temos visto, né, aí um apoio para um declínio grande na curva de custo. Claro, temos a pressão inflacionária, o frete, e agora o impacto está vindo aí, né, desse Green World, desse mundo verde, e é esse o padrão. Temos o preço de longo prazo de 90. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Uma coisa importante de se prestar atenção é que a gente está vendo esse mercado, né, é em desequilíbrio. E um dos indicadores de mercado que todos perguntam tem a ver com o estoque, né, de minério de ferro no porto. E eu tenho até algumas informações sobre isso. Bom, primeiramente, na Vale e também os concorrentes têm mudado a forma de se fazer negócios. Então, estamos melhorando a produção, por exemplo, temos, né, produtos ou inventário não operacional, não para venda. Os concorrentes também estão aumentando o blending, né? Nós estamos aumentando a concentração agora também no segundo semestre. Então, esse 160, quando se compara ao ano passado, é meio que 145. E um outro ponto é que a maior parte do aumento veio de minério de ferro de baixo teor, né? Nós temos esse mantra de margem sobre volume. Agora, se você prestar atenção no volume aí de IOCJ, por isso que o gap está aumentando entre baixo teor e alto teor. Porque em Carajá é mais alto agora. Então, esse é o equilíbrio. A gente vê esse mercado se equilibrando e o inventário de Porto, né, não é necessariamente nesse momento relacionado diretamente à demanda. E a gente precisa, né, prestar atenção na estabilidade, né? A gente está sempre prestando atenção com a China, né? Temos esse novo normal bem forte na China, apoiado pela manufatura, né? Ou seja, a gente não vê ainda, né, os países lutando contra algum produto, né? Mas tem aí uma nova situação global, né? Novos laços na geopolítica. Então, até aqui tudo bem. A gente vê a China com esse nível de produção para o ano que vem. A gente entende aí que haverá uma estabilidade na demanda. Agora, claro, a gente precisa entender, né, sobre como vai se dar esse declínio na China posteriormente. Mas para 24 e 25 a gente está sim numa boa condição.
Próxima pergunta do Miles Alsop da UBS. Pode abrir o microfone? Ok, obrigado pela oportunidade. Então, tem algumas coisas. Primeiramente, em relação a M&A, a fusões, aquisições, temos alguns ativos de níquel no Brasil disponíveis. Eu queria ver como que vocês estão pensando nesses M&As, se é um bom ponto nesse ciclo para realmente aproveitar esses ativos e em relação a esses commodities. E o segundo ponto, se você pode falar um pouco mais sobre o valor dos volumes. Se a China está um pouco mais fraco do ponto de vista da demanda, em que ponto de preço vocês acham que as grandes empresas, como vocês, começariam a produção de rejeitos para apoiar ou suportar esses preços? Obrigado.
Miles, é o Gustavo aqui. Bom, sobre essa pergunta, né, a respeito do níquel no Brasil, a gente não está olhando para esses aí. O que a gente sempre tem articulado ou pensado com relação a M&As, como você sabe, nós temos uma reserva, um endowment muito grande. A nossa preferência é desenvolver a nossa reserva nas commodities que gostamos e, né, que operamos bem, e buscando oportunidades, né, que são interessantes. Fizemos um negócio comprando 15% da Minas Rio, podendo chegar a 30%. Então, são coisas que gostamos, né, e que estão ali no nosso campo, né, e é isso que podemos fazer no longo prazo. Para esses ativos que você mencionou, não temos olhar. Tá, então eu vou passar para o Spinelli para a segunda pergunta. Obrigado, Maion. Bom, tem duas partes aqui, tá? Primeiro tem a curva de custo. Se você for mais baixo que 100, né, ou no 90, a gente tem centenas de milhares de toneladas no mercado. Então, a gente não vê um apoio no equilíbrio para o mercado sendo abaixo disso. Por outro lado, no que tange à demanda, você mencionou a China, e nós temos uma situação positiva na China, com esse novo normal, né, que é o que a gente chama de resiliência da economia chinesa. Então, o novo normal é baseado na manufatura, né, na exportação ali. E a gente também entende que a infraestrutura desempenha um papel importante, compensando o declínio do imobiliário, do mobiliário, né, dos imóveis. Enfim, essa é uma preocupação nossa e talvez a sua também, que tem a ver com o nível de exportação, especialmente o aço, né, ou diretamente, ou produtos. E para a gente é algo temporário, mas está chegando o quê? A 100 milhões de toneladas hoje. E, por outro lado, temos também uma no nova conjuntura geopolítica, né? Novos laços. A gente não tem visto os mesmos de antes. Nós temos visto novos players que apoiam também essa demanda, né, da China. E a gente precisa se lembrar que o mercado fora da China está aumentando esse ano, né, em 4%. E mercados emergentes, incluindo a Sudeste da Ásia, Índia, né, Oriente Médio, estão crescendo muito. Então, com tudo isso, a gente precisa prestar atenção, claro, na inflação, sobre como os países estão recebendo esses novos produtos da China, né, e até aqui tudo bem. A gente não vê o mercado doméstico em declínio também, e tudo isso está levando a essa alta demanda, seja este ano ou até no ano que vem. Isso na nossa perspectiva.
Próxima pergunta de Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas da minha parte. A primeira pergunta é se temos alguma atualização, Gustavo, sobre a concessão da ferrovia, nações de acordo, e Mariana também. Isso é um potencial catalista para que possamos aumentar o valor da ação. Então, seria muito bom ter alguma informação a respeito também. O senhor mencionou que o custo de caixa do minério de ferro diminuiu significativamente, o que estava muito melhor em junho do que o final do trimestre. Você poderia compartilhar um pouco qual o nível do custo de caixa em junho, para que possamos ter uma ideia desse ritmo em relação à tendência e o modelo que estamos analisando?
Carlos, eu também vou responder agora a segunda e o Spinelli complementa com a primeira parte, tá? Bom, foram 22 dólares por tonelada em junho, né? E em abril tivemos custo de manutenção mais alto, que impactou o nosso desempenho no trimestre como um todo. Agora, olhando para junho, o desempenho aumentou bastante e chegou a 22. E é por isso que estamos muito confiantes na nossa capacidade de entregar naquele range do guidance de 21 a 23, né, com esse desempenho forte no segundo semestre. Olá, Carlos. Obrigado pela sua pergunta. Perdão, o som dele sumiu. Bom, eu vou assumir porque ele teve um problema técnico. Então, Carlos, a gente está evoluindo, né? A gente ainda não tem a resolução, né, disso. A conversa tem acontecido, como a gente tem mencionado nos comunicados de mercado, estão avançados, tem procedimentos regulatórios, né, que precisam ser seguidos, a gente está esperando isso para consolidar. Claro, é um tema importante para os acionistas, mas igualmente a situação de Mariana, a gente espera que e acha que vai ser resolvido em breve.
Próxima pergunta do Leonardo Correa, da BTG Pactual. Pode abrir o microfone. Olá a todos, bom dia. Sim, eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta em relação ao volume, certo? Então, Nós vemos que há um progresso relativo em relação à produção de minério de ferro ao longo dos últimos trimestres de 2024. Parece que está muito bom, como o Eduardo mencionou na introdução, e está nesse range mais alto do guidance, que é algo que nós, né, estamos muito satisfeitos com isso. Mas olhando para 2025, nós sabemos que não podem dar um guidance específico, temos que esperar até o Vale Day, mas dado que temos Vargem Grande, que está avançando bem e que deve acrescentar 15 mil toneladas de capacidade adicional, e também Capanema, e também outros 15 milhões de toneladas de capacidade acrescentadas, gostaria de ouvir de vocês sobre como vocês acham que a produção pode mudar 2025, como que essa produção pode acontecer em 2025. Qualquer informação ajuda, porque então, a história depende da evolução da produção, como isso pode evoluir e como isso vai impactar também a diluição do custo fixo. Então, acho que tentar entender essa direção dos volumes é essencial. E o segundo ponto, para o Gustavo, em relação ao retorno de caixa. Ainda não falamos sobre esse tema ainda, Gustavo, nessa conversa. Bom, acho que nós falamos menos do que nós já conversamos no passado a respeito. Então, foi uma boa surpresa ver que a dívida líquida, esses níveis foram reduzidos nesse trimestre, dado as receitas de base metals. Agora estamos abaixo de 15 bilhões de dólares de dívida líquida. E ouvindo ao longo dos últimos trimestres e anos, parece que perto de 20 estavam um pouco desconfortáveis e a Vale estava se desviando da média da indústria, que estava abaixo da Vale em relação ao EBITDA. Mas agora estamos nos aproximando. Estamos nessa gama mais baixa em relação à meta. Então, minha pergunta é: o que que precisa acontecer para que a Vale possa voltar a pagar dividendos extraordinários? O que que temos que ver? Temos que ver a recuperação de preços anuais de ferro. Vocês vão aumentar a alavancagem mais nessa gama intermediária? Precisamos Samarco. O que que está realmente pesando nessa decisão da Vale de não pagar dividendos extraordinários? Essas são as perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Léo. Eu vou falar sobre ambas as perguntas. Olha, eu acho que é justo dizer que a tendência é de subida, né? Nós estamos com esses projetos entrando, nós falamos sobre isso no Vale Day, quase 50 milhões de toneladas, todos os três estão indo muito bem no cronograma já definido. Então, sim, teremos aí uma tendência positiva de aumento na produção nesse prazo, né, de 340, 360, né, até 2050. Então, essa premissa está correta e os detalhes serão fornecidos no Vale Day. Mas a tendência é positiva com relação a isso. Sobre a estabilidade das operações, né, e a tendência também positiva, tem ido muito bem, também com um desempenho muito bom, o que é boa notícia. Com relação aos dividendos extraordinários, né, alocação de capital, a gente sempre está buscando formas de remunerar os acionistas dentro de uma estrutura, um arcabouço de alocação de capital disciplinada. Então, a gente vai ter que ver como é que o segundo semestre se dá com relação a preços, né? Isso é importante para ver como é que a gente vai seguir. E também queremos ver como é que Mariana se desenvolve, né? Conforme a gente liquida ali, que a gente está esperando para poder então assumir outros compromissos. Então, essa é a estrutura nesse arcabouço de alocação de capital que a gente está buscando para então determinar a remuneração dos acionistas, tá?
Ok, a nossa próxima pergunta vem do Caio Ribeiro, da Bank of America. Caio, o senhor tem a palavra. Ok, obrigado pela oportunidade, bom dia. Minha primeira pergunta, voltando ao guidance do ano, os números do segundo trimestre foram muito bons, nós falamos que estamos na parte superior do guidance e parece ser viável ultrapassar esse nível superior do guidance. Então, minha pergunta é: podemos revisar o guidance eventualmente esse ano? O que estamos procurando em termos de fatores ou coisas que podem nos dar a evidência para fazê-lo. Há outras coisas relacionadas a fatores relacionados ao mercado interno, externo, e há outras coisas que precisamos analisar para tomar essa decisão ou não. E a segunda pergunta é um acompanhamento em relação à concessão da ferrovia, dessa negociação. Esse processo de renovação da concessão envolve um pagamento adiantado, seguindo alguns compromissos a longo prazo. Então, queria saber se você pode nos dar mais informações. Uma vez que for assinado esse acordo, esse pagamento adiantado vai ser pagado em uma parcela ou várias, seguindo esses compromissos de CAPEX da ferrovia, e como devemos pensar nesse pagamento? Obrigado.
Caio, obrigado, Gustavo aqui. Se você olhar no acumulado, nós estamos indo bem, melhor do que no ano passado, na verdade. Agora, precisamos ver como é que os próximos meses irão se dar. E se tiver a oportunidade de melhorar, iremos certamente melhorar e atualizar o mercado conforme a gente se sente confortável com os números. Agora, por hora, a equipe está focada em entregar o nosso compromisso. E dado tudo que temos visto, né, o desempenho está muito forte, a parte superior, portanto, do guidance é possível, e se tiver a oportunidade de revisar, claro, iremos fazer no momento oportuno. Com relação à concessão, é cedo de dizer, são conversas confidenciais, a gente precisa e quer manter essas conversas, né, restritas, mas a gente está sim vendo que tipo de acordo, né, se encaixa na projeção de fluxo de caixa para a gente poder honrar esses compromissos, claro, que é importante, são conversas importantes, e é algo sim que a gente ainda está conversando, mas mantendo isso, claro, na equipe, de negociação.
Próxima pergunta do Márcio Farid, da Goldman Sachs. Pode abrir o microfone. Olá, bom dia, obrigado. Eu tenho algumas perguntas. Primeiramente, eu acho que o Spinelli falou muito sobre a situação atual na China, em relação aos prêmios, descontos, mas eu queria entender como que devemos pensar a longo prazo. Então, há uma tendência realmente de aumento em relação aos aglomerados e altos teores, e o volume também está aumentando nessa direção. Eu só quero entender de vocês a longo prazo. Claro que temos a capacidade total, ainda está em 27, 28, mas temos volumes de alto teor e há realmente um impulso de também desenvolver aglomerados e minério mais fino. Então, como que estamos analisando esse equilíbrio, né, de prêmios e descontos com relação à demanda crescente? E também do lado de vista do níquel, vemos o melhor trimestre, do ponto de vista de custo, cobre nem tanto assim. Como devemos pensar a respeito? Eu acho que nós vemos os terceiros, como que estão usando os minérios no Canadá. Isso está tendo uma influência, mas vemos que a Onça Puma está funcionando de novo, o Salobo também. Então, como devemos pensar esse impulso para o lado do custo dos metais básicos? Muito obrigado.
Obrigado pela sua pergunta. Bom, a nossa estratégia de longo prazo permanece intacta. Nós, de fato, acreditamos que a gente está começando a enfrentar a segmentação do mercado, como você disse, com minério de alto teor, produto aglomerado. E, como você pode ver hoje, o pellet feed, né, para minério de alto teor, para redução direta. Enfim, a gente pode considerá-lo um material muito estratégico no mundo. Não é só sobre cobre, mas minério de alto teor é bem raro também. E a gente ainda vê uma lacuna no que tange à demanda e produção, né, nos anos subsequentes. Você mencionou os nossos concorrentes, e eles não têm minério que pode ser concentrado para chegar a esse minério de alto teor. Então, a redução direta é uma tendência, gás natural é uma tendência, e, portanto, a nossa estratégia de mega hubs é bastante importante. E os anúncios sobre o mega hub em Sorrar é, na verdade, o primeiro mega hub pleno já concluído, já feito. E agora a gente precisa construir essa capacidade para concentrar. Nós temos lá o porto e a gente consegue, claro, transportar, manusear o material e podemos produzir o aglomerado, né? E nos Estados Unidos também está avançando muito bem depois do grant que obtivemos no primeiro semestre e, portanto, até aqui, até outras regiões como Omã, Abu Dhabi, Arábia Saudita também tem avançado bastante rapidamente. E a gente vai também receber o ministro da Arábia Saudita até para falar sobre isso e o ministro lá da indústria e de Minas. Portanto, estamos muito confiantes nessa tendência e permanecemos com a estratégia intacta. Bom, sobre o níquel, a tendência deve continuar de melhorar, né? Conforme as minas ali melhoram. Nós estamos com 20% já de aumento em junho. Então, boa notícia ali em Sudbury, e a gente tem até mais frota de mina, o que é positivo. Eu acabei de voltar de Voices Bay, a tendência também ali é muito boa, e a gente deve continuar a melhorar também em Onça Puma, com o segundo forno. Então, todas as tendências são positivas do ponto de vista do níquel. A gente precisa continuar trabalhando para estabilizar ali, para melhorar os serviços também que nós temos ali. Do lado de cobre, do cobre também, tem o impacto dos teor, né? Se a gente consegue melhorar a produtividade nas cavas, a gente vai também melhorar o teor. Isso pode levar um tempinho, dependendo da produtividade na cava. Em sossego, tem a ver já com garantir que tenhamos o feed, né? Os insumos de forma correta nos próximos meses, mas também está indo bem. Obrigado.
Ok, agora a próxima pergunta do Yuri Pereira com Santander. Olá, pessoal, obrigado por aceitar a minha pergunta. Eu gostaria de falar sobre para a Vale, o esgotamento, tanto para a Vale e a indústria, quantas toneladas estão fora do mercado por ano, somente em relação ao esgotamento do minério. Obrigado.
Obrigado, Yuri, pela pergunta. E é uma pergunta difícil, né? Porque, enfim, esse é o negócio. Agora, o que eu posso dizer é que, globalmente, temos uma diminuição na qualidade. E os concorrentes estão enfrentando, né, o aumento do alumínio, e que tem um impacto muito grande aí no mercado, até no Brasil. E na Vale, a questão do esgotamento é algo que a gente teve que superar, né? Pós Brumadinho. Portanto, melhoramos a capacidade não apenas para ajudar nesse declínio, o esgotamento das minas, que é algo natural, mas também aumentando a capacidade para restabelecer, né? Agora, globalmente, de 300 a 400 milhões de toneladas, né, até 2030, esse é o número. Agora, a dificuldade é, de novo, trazer a qualidade para colocar a Vale num bom nível para concorrer nesse mundo de energia limpa, de energia verde. Obrigado.
Próxima pergunta do Ricardo Monegaglia, do Safra. Pode abrir o microfone. Olá, bom dia. Tenho algumas perguntas. Primeiramente, em relação aos processos no Reino Unido e nos Países Baixos, há uma discussão para incluir algo nos acordos finais com Marianas, isso é uma possibilidade. E a Vargem Grande pode produzir quanto em 2024 e quais são os teores nessa produção em comparação com os números de qualidade em relação ao teor, e também se o Marco puder nos dar as impressões recentes em relação ao mercado de cobre. Muito obrigado.
Ricardo, é o Gustavo. Eu vou começar e depois o Carlos complementa, tá? Bom, sobre o processo, são diferentes, né? São jurisdições diferentes, o Reino Unido e os Países Baixos, se comparados com o Brasil. Portanto, acreditamos que a jurisdição correta, né, para ser resolvido isso tudo é o Brasil, e estamos trabalhando para esse desfecho, como eu até mencionei anteriormente. A gente continua otimista de que iremos conseguir resolver essas discussões, essas situações aqui no Brasil. Oi, Ricardo, é o Carlos Medeiros aqui. Bom, sobre Vargem Grande, esperamos 1 milhão de toneladas, né, para a parte remanescente do ano, e vai ser o quê? 60%, né, que é um produto concentrado normal. Marco? Olha, eu acho que tem uma demanda muito forte ainda por cobre no mundo, né? Um pouco de desaceleração na demanda de veículos elétricos, mas eu acho que é um mercado ainda bem forte e acho que o cobre continuará a ter um papel forte aí. E o que temos visto na indústria, né, o interesse por ativos de cobre é muito grande, o que confirma, né, esse pensamento. Nós temos também oportunidades de melhorar. Até no Atlântico Norte podemos melhorar também no cobre. Eu acho que se tem um risco é de melhora.
Próxima pergunta do Amos Fletcher, da Barclays. Pode abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Primeira pergunta em relação ao capital. Eu queria perguntar qual a liberação que nós esperamos em relação a capital de trabalho, giro, né? E a segunda pergunta em relação à produção de níquel. Em relação ao guidance, então temos o guidance 40% de produção mais alta no segundo semestre em comparação com o primeiro semestre. Então queremos ver quais são os drivers que vão impulsar esse crescimento que esperamos. Obrigado.
Vamos, é o Gustavo aqui. Bom, sobre capital de giro, eu acho que tem a possibilidade de reverter, se não tudo, a maior parte, conforme mencionamos até naquele gráfico. Portanto, estamos buscando um T3 bem robusto, né, que é o que devemos realmente esperar. Sobre a produção de níquel, diz o Mark, temos boas notícias também, né? Sudbury tem bastante minério ali no moinho, que é algo que não temos tido por muito tempo, o que é muito bom, né? Vindo da manutenção de 10 a 15 mil toneladas ali de melhoria. Em Thompson já deve melhorar também, com produção até vindo, né, depois da manutenção de Long Harbor. Voisey's Bay também, impactado até pela manutenção. Temos mais três ou quatro ali, e temos também mais coisa de terceiros, né, que podemos adquirir até para as fundições. Então, está indo muito bem. Onça Puma também deve ter uma produção bem robusta, 10 pelo menos, com base, né, na reconstrução do forno. Então, tem muita coisa positiva. A única coisa negativa tem a ver com a questão da desconsolidação, né? De PTVI, enfim, a gente vai ter que ver que a gente deve ir de 67 até um aumento de 30, que é o que a gente espera. Então, a gente está bem confortável com essa demanda.
Obrigada. Isso encerra a nossa sessão de perguntas e respostas de hoje. Passamos a palavra agora para o senhor Eduardo Bartolomeu para os comentários de fechamento.
Obrigado. Bom, como eu disse no início, o primeiro semestre já passou, né? E eu acho que o melhor está por vir. Nós estamos muito confiantes de entregar o nosso guidance estratégico. A segurança é uma coisa da qual nós nos orgulhamos, né? E temos ido muito bem, extremamente bem nisso. No minério de ferro, o custo também vai chegar no seu lugar, como o Gustavo mencionou, a produção também está tudo nas nossas mãos. Sobre redução direta também, como o Gustavo disse, está vindo à tona a realidade, né? Nós mencionamos até o anúncio da planta de concentração em Oman. E uma coisa que me deixa muito feliz também é o contrato do novo CEO, né, para Base Metals. O Sean vai ajudar o Mark a fazer a transformação necessária ali. E como o Gustavo também disse, nosso compromisso é sempre de criar valor. Então, eu vou sempre concluir como eu fiz, né? Eu sempre sou otimista e estou otimista porque a gente vai entregar, né, vai cumprir as promessas feitas e isso me deixa feliz. Eu agradeço aos colaboradores e a toda a equipe e vocês também, claro, por estarem aqui conosco. Então, muito obrigado e até o nosso próximo call.
A conferência da Vale agora se encerra. Muito obrigado pela participação e tenha um ótimo dia.